Alô, amigos da Rádio Dos Votos. O programa Conversa que Interessa chega na sua marca 100. E para participar desta festa, convidamos o número 1 da marca Dos Votos, o professor José Antônio dos Santos Borges. Professor, seja bem-vindo ao Conversa que Interessa número 100.
Olá, amigos. Queria agradecer a SAC pela gentileza desse convite, em especial porque esse programa realmente é um programa muito especial. Quem diria que o programa Conversa que Interessa chegasse à marca número 100, exatamente 100 programas produzidos por um mesmo grupo. Paulo, você está realmente de parabéns e todos os seus participantes também estão totalmente de parabéns. É uma coisa formidável esse tento de ter conseguido chegar à marca número 100. Quantos programas na rádio comercial, na TV comercial, não chegam a essa marca? E você conseguiu. Parabéns, realmente uma coisa formidável.
Professor, o que era, o que é e o que será a Rádio Dos Votos?
Essa é uma pergunta muito interessante. Eu estou pensando como é que eu vou responder isso. Acho que eu tenho que voltar alguns anos. A gente, quando começou a pensar nessa coisa de internet, a rádio era uma das primeiras coisas que a gente tinha imaginado, que as pessoas pudessem produzir, mas a gente era muito ousado, também era muito inocente. A gente estava sonhando, há 10 anos atrás, coisa que a gente agora está tendo condição de realizar com a futura rádio online, que é uma coisa que daqui a pouco eu vou falar. Eu imaginava naquela época, olha só que ideia doida, eu imaginava que o Brasil pudesse se comunicar através de um canal, mais ou menos o que a gente imaginava que fosse um caixote. Para que as pessoas entendam o que é um caixote, a gente imagina uma cidade do interior, uma cidade não muito grande, que exista uma praça. E nessa praça existe um caixote. E as pessoas, então, nessas cidades são muito educadas. Elas vão discutir, berrar, brigar, mas todas de forma muito organizada. A regra é a seguinte: para você discutir, para você falar qualquer coisa, você tem que subir no caixote. E só uma pessoa consegue subir ao mesmo tempo. Então, você subia no caixote e dava ali o seu recado, falava, reclamava, berrava. Aí se descia do caixote, uma outra pessoa subia no caixote, falava, esbravejava, discutia, discordava do primeiro. E assim, na minha cabeça, seria uma transmissão, as pessoas cegas discutindo coisas sérias através da rádio. A gente começou a fazer algumas experiências, mais ou menos há uns 8 anos atrás. Montamos uma pequena turma aqui na UFRJ e convidamos, eu me lembro bem que Eduardo Paes e Clara Luz faziam parte dessa turma, outras pessoas faziam parte, mas sinceramente eu já não consigo mais lembrar quem fazia parte. E nós demos então os rudimentos para essas pessoas do processo de gravação. E com efeito, eles conseguiram até naquela época, Eduardo, conseguiram gerar algumas mensagens gravadas, mas na verdade nós nunca conseguimos estruturar de forma técnica as pessoas para criar realmente uma estrutura mínima de transmissão, muito menos essa coisa do caixote. As pessoas, de alguma maneira, começaram a produzir algum tipo de material, fazer gravações, mas de forma muito descoordenada. Uns colocavam umas mensagens faladas em alguns lugares, por exemplo, Clara Luz tem um programa de rádio, então ela transcrevia mensagens que eram originárias do programa de rádio para o próprio site dela. E outras pessoas também faziam coisas parecidas. Algumas pessoas produziam material sonoro, mandavam esse material sonoro para os outros. Algumas pessoas montavam mensagens de Natal. Mas era uma coisa muito pouco organizada. E a gente nunca, na verdade, teve essa capacidade de aglutinar as pessoas em torno de um ideal comum. Mas é fácil você entender por que isso não era possível. Naquela época, a maioria das pessoas utilizava uma banda estreitíssima. Hoje a gente fala em 28K como se fosse uma coisa do passado, mas há pouco tempo atrás, 28K de transmissão pela internet era normal. Ninguém tinha essa coisa de transmissão a 300K, que como existe hoje na banda larga. Isso é coisa impensável. Dentro da universidade mesmo, a gente tinha transmissões de muito baixa velocidade. Então, era muito difícil a gente pensar em qualquer iniciativa em que houvesse uma transmissão como essa. Na verdade, o NCE até já tinha, nós temos um colega aqui que é o Moacir de Paula, que é o diretor da TV NCE, e esse rapaz, nosso colega já de muitos e muitos anos, de muita fraternidade com o nosso trabalho, e que tem nos ajudado em muitas situações, ele naquela época já tinha uma versão do programa Real Producer, tinha uma versão de demonstrativo do Real Server, que vai ser utilizado na rádio online, que já é utilizado nas experiências. Então, ele nos ajudou numa série de organizações aqui, e a gente um dia, estávamos conversando aqui no corredor, falando assim, não, Marcelo, o que você acha? Vamos montar uma rádio, vou botar esse pessoal para se sincronizar. Porque o problema aí já não era mais tanto técnico, porque as pessoas já tinham uma conexão um pouquinho mais rápida, alguns inclusive já tinham banda larga. Vamos botar esse pessoal para fazer uma produção na rádio, vamos ver se é tipo rádio, assim, vamos ensinar o mínimo de coisas e vamos provocar as pessoas para produzir. Mas, bom, a gente tem que dar o exemplo. O que a gente faz? Aí eu confesso que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas por coincidência era um aniversário da morte do Vinícius. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, estava uma opção de gente, jornal noticiando. Eu me lembro que eu estava lendo o jornal de manhã, falando sobre Vinícius. Falei, ah, já sei. Eu vou fazer uma programação sobre Vinícius, mas com uma cara de Dos Vox. Então eu peguei um arsenal de poesias do Vinícius e coloquei no computador, eu li algumas poesias, alguns materiais eu consegui na internet, porque havia, devido a essas comemorações, havia alguns sites que tinham mensagens de algumas pessoas, mas tudo. Vinícius de Moraes é complicadíssimo, porque a família do Vinícius de Moraes é extremamente ciosa do material com relação ao seu copyright. Então eu falei, não, eu vou fazer um negócio, mas vou respeitar a lei. Eu vou botar só 30 segundos, que é o que a lei permite, de material gravado de pessoas famosas, do próprio Vinícius, vários artistas falando, né? Então a gente criou um programa que foi o programa piloto do que a gente hoje chama de Rádio Dos Vox. Botamos esse programa no ar, né? E divulgamos às pessoas, na verdade, o site onde elas poderiam se conectar através do Real Player, até para se acostumarem com essa coisa de transmissão. E a gente teve a grata surpresa da nossa provocação ter funcionado. Já propositalmente eu coloquei na transmissão original as poesias do Vinícius de Moraes sendo lidas pelo Edvox, ou pelo Levox, não me lembro bem, utilizando a voz da IBM, do Via Voice, né? Aquela voz do João. E mandei uma carta pedindo às pessoas que colaborassem com essa homenagem a Vinícius de Moraes, que na verdade a gente nem chamava de rádio, era uma homenagem, né, que a gente estava fazendo a Vinícius de Moraes, gerando materiais gravados. E rapidamente a gente teve uma série de contribuições. A gente teve a contribuição do Diniz, tivemos contribuição da Débora, tivemos contribuição do Osmar Pavese, várias pessoas. Um dia eu ainda vou reexibir essa programação, porque eu ainda tenho uma cópia dela, com todas as montagens que foram feitas. E foi muito legal, porque as pessoas, na verdade, entenderam que essa coisa de transmissão pela internet era uma coisa agradável, que as pessoas escutavam, davam opiniões. E rapidamente se formou um grupo de pessoas interessadas em continuar essa iniciativa. Não me lembro exatamente quanto tempo demorou esse programa de Vinícius no ar, mas eu acredito que deve ter demorado talvez umas duas semanas. Ficou aquele mesmo pacote. E aí eu quis criar o programa número 2. E aí comecei a pedir as pessoas para contribuírem. Algumas pessoas que já tinham uma ligação com o rádio realmente começaram imediatamente a contribuir. Por exemplo, Clara Luz, que já tinha um programa aqui no Rio de Janeiro, mandava toda semana um pequeno trecho, né? Normalmente ela e Eduardo Paz, naquela época, estavam casados, então eles produziam juntos o programa, botavam uma música no fundo. Bem interessante, realmente. Aí a Débora de Resende também começou a produzir alguma coisa. E essa atividade de programação, a gente começou a criar um certo corpo, começou a criar uma certa regularidade. A gente mais ou menos esperava isso, mas não foi tão rápido assim, nem tão fácil. A gente tinha que ficar semanalmente anunciando o que estava sendo exibido. e incentivando, muitas vezes por telefone, muitas vezes utilizando e-mail, as pessoas a produzir para a rádio. E as pessoas começaram realmente, depois de um certo tempo, a produzir em maior escala, né? Então esse foi o trabalho inicial. Aí a rádio chegou no seu ponto V0, quer dizer, havia um certo grupo de pessoas que transmitiam, tinham pessoas que começaram a produzir programas inteiramente interessantes, tivemos a inclusão do Jota Salvador, da Lígia, bom, muitas pessoas criando programas bem legais mesmo, e a rádio começou a criar um certo corpo e começou a criar uma certa audiência, quer dizer, as pessoas se acostumaram no final de semana, na sexta-feira, geralmente, que é o dia que as pessoas têm acesso à banda larga, à internet gratuita, muita gente utilizava internet discada naquela época, aliás, ainda hoje, né? Mas naquela época mais ainda, as pessoas de sexta da meia-noite até às 6 da manhã e depois no sábado até a meia-noite do domingo tinham o acesso com contagem de pulso único pela telefonia, né? Então faziam acesso, escutavam a rádio. E a gente sempre manteve a característica principal da rádio, que é respeitar o fato de que a transmissão deveria ser acessível, ou seja, que as pessoas em todo lugar do Brasil que quisessem acessá-las conseguiriam fazer isso, né? Porque muita gente naquela época brigava, não, a rádio das Vox tem que transmitir estéreo, tem que transmitir com uma qualidade maior. Eu falei, gente, não é assim, o Brasil é muito grande, você não pode dizer que Brasil é Rio-São Paulo, ou que é Rio-São Paulo Belo Horizonte, ou que é... Bom, não é isso. Esse é um Brasil, mas o Brasil é muito grande. O cara que está lá no Acre, se ele quiser acessar a internet, ele vai ter muito mais dificuldade. Os bits vão viajar por muito mais roteadores, os bits vão chegar lá mais cansadinhos. Então tem que maneirar, tem que manter a rádio com esse conceito de acessibilidade para todos os brasileiros, de todos os lugares do Brasil que quiserem acessar a Rádio das Vox, tem que poder acessar mesmo. Não vamos ser puristas, não vamos ser bairristas. Nós temos que ter esse espírito de nacionalismo sempre presente no nosso coração. Mas alguns não concordavam e brigavam com a gente, diziam que a gente era teimoso, não sei o quê. E eu sei que as pessoas cegas, muitas vezes, elas atingem um certo nível de intolerância, brigam e se aborrecem, e nos bastidores começam as ciumadas, começam as brigas. Eu fiquei realmente, numa certa época, bem chateado, porque o que eu recebi de ofensas foi assim alguma coisa que vocês não conseguem imaginar, ofensas pessoais, de muito negativismo, realmente. A coisa ficou tão complicada que houve até um momento em que os grupos internos começaram a discutir, a brigar pelo poder. Um grupo se separou, formando uma rádio, outras rádios paralelas começaram a aparecer. Ou seja, foi um momento de muita chateação mesmo. Porque, na verdade, o objetivo original, que era criar uma coisa democrática, uma coisa de cooperação mútua, de um momento para outro passou a se transformar numa briga, uma briga imensa de poder. É como se produzir por uma rádio pela internet fosse uma coisa realmente transcendente. Eu sinceramente, determinadas posturas, eu fiquei realmente surpreso, né? Bom, mas as pessoas são assim, né? As pessoas gostam muitas vezes de impor suas opiniões de forma exacerbada. E eu não sei se isso é uma característica específica dos cegos, isso é uma coisa inerente à natureza humana. Eu sei que eu pensei sobre esse prisma de como evitar essa coisa, e eu achei até erradamente, mas hoje eu até acho que as decisões que foram tomadas foram as corretas, que a UFRJ não poderia mais tomar conta dessa situação política, que era uma situação muito vibrante, mas muito destrutiva. Quer dizer, a rádio acabava sofrendo, e a rádio que tinha se tornado um elemento de alavancamento das capacidades individuais de produção, de fazer programas lindos, de concatenação. Olha só que coisa maravilhosa, eu não conheço esse tipo de experiência no resto do mundo. Pessoas de lugares absolutamente distantes, produzindo programas distribuídos. Onde é que já se ouviu falar um negócio desse? Um programa que um cara grava um pedaço, manda por internet para o outro vai e completa. Olha, uma experiência maravilhosa, maravilhosa realmente. Não conheço ninguém que tenha feito esse troço em lugar no mundo, não. Foi uma coisa magnífica. Pessoas brilhantes, pessoas jovens. E a gente tem que dar parabéns para determinadas pessoas nessa época. Diniz foi uma dessas pessoas que foi brilhante, né? Débora foi brilhante, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal do Rio Grande do Sul, nossa, só teve o pessoal de João Pessoa, nossa, teve gente maravilhosa, Salvador, cada produção melhor que a outra. Realmente eu fiquei muito feliz pelos resultados obtidos, e acho que a própria comunidade a cada semana se espantava com a qualidade, a vinheta de apresentação. A primeira vez que eu escutei eu fiquei estarrecido, né? E depois teve o Enquanto as Vox, em que o Edson Montanha Júnior explicou como tinha sido feito, e quando eu descobri que ele tinha utilizado essencialmente uma mesa de mixagem e só ferramentas do As Vox, eu fiquei mais abismado ainda, né? As pessoas depois se apropriaram de outras ferramentas, SoundForge, outros programas de edição profissional, e a qualidade cada dia aumentando mais, mas politicamente cada vez mais complicada a bendita rádio do As Vox. Então a gente resolveu sair do ponto de vista de administração. A gente fala, não, a UFRJ está errando porque ela não pode ser tutela, não pode ser tutor da comunidade. Ela tem, na verdade, que empurrar a comunidade, e a comunidade tem que caminhar pelas suas próprias pernas. O que é uma coisa complicada, porque se a gente for analisar historicamente, as pessoas cegas no nosso país, em toda a sua história, sempre foram tuteladas, né? O Benjamin Constant tutelando, as instituições de cega tutelando, o Instituto Padre Chico tutelando, a Fundação Dorina Noil tutelando, e as pessoas cegas sempre atrás, sempre a reboque da tutela das instituições. E no momento em que elas começam a ter um certo poder, começam a brigar, começam a disputar, como se o poder fosse a coisa mais importante dessa vida. Mas é isso. Então a gente falou, não, a UFRJ não quer ter esse poder, não. Deixa o poder para as pessoas que são as maiores interessadas, que são as pessoas cegas que fazem efetivamente a programação da rádio. Então nós lançamos as eleições foram bastante discutidas, e se elegeu a primeira direção, a primeira presidência da rádio. Nós pensamos assim, como é que vai organizar a rádio? Eu não sei, nunca organizei nenhuma rádio, mas eu imagino que deve ter uma cabeça, uma pessoa que de alguma maneira bata o martelo quando as coisas têm que ser decididas, que eu chamo de presidente. Tem que ter um sujeito que seja responsável por dar uma certa costura técnica, né, para que a programação tenha um mínimo de qualidade, também para definir determinados critérios, para que a transmissão, mesmo que a gente defina certos parâmetros, mas tem que ter alguém para cuidar da parte técnica, e tem que haver também alguém que pense na rádio de forma filosófica, impondo uns limites éticos e contactando outras pessoas, outros produtores, fazendo uma interface, que seria o que a gente acabou chamando de diretor de ética, né? Diretor de conteúdo e ética. Bom, e aí foi o resto da história. Foi contada por cada uma das pessoas que administraram a rádio, e eu me afastei, me transformei num mero ouvinte e deixei a cargo da direção da rádio a definição da política, a definição dos futuros da Rádio das Vox. Bom, então a Rádio das Vox hoje se transformou num excelente veículo de comunicação, e a culpa não é da UFRJ, a culpa é de cada um dos produtores e das pessoas que administram a rádio do ponto de vista político, né, a comissão diretora, que procura, cada um à sua maneira, de forma democrática ou autocrática, cada pessoa tem seu estilo e não adianta, a gente não vai fugir disso, definindo os padrões, definindo os caminhos que a rádio vai tomar. E a gente procura dar um feedback a essas pessoas e à comunidade, de tal maneira que haja sempre uma continuidade do ponto de vista institucional, para que a gente não seja depois obrigado a tirar o nome da UFRJ como o lançador dessa ideia, ou como o lugar onde o suporte técnico de transmissão, né? No caso a nossa máquina Intervox e a nossa rede de comunicações, que é muito boa, né? A gente está ligado diretamente ao backbone da internet, com uma velocidade altíssima, e a nossa transmissão ela chega praticamente em todos os lugares do Brasil com uma qualidade bastante aceitável. né? Mesmo nas condições adversas, que muitas vezes a gente aqui no UFRJ tem problemas muito sérios, ataques de hacker, a gente tem sistemas de proteção invadidos, a gente tem alguns problemas muito sérios nessa área de segurança, ainda mais porque nós somos uma espécie de espelho para o resto do Brasil, até para o mundo, da parte de internet. Então a gente, de vez em quando, sofre um pouco com essas questões de telecomunicações e ataques, etc. Mas, tirando isso de lado, a gente tem conseguido, ao longo do tempo, manter um mínimo de qualidade nessa questão técnica. Bem, então isso é um pouco do passado da Rádio Dos Vox. O seu presente é um presente muito, muito adequado, muito agradável. Já temos diversos produtores fazendo a produção, como vocês, que estão completando hoje o Conversa que Interessa número 100. É, muitos erros, muitos acertos. Eu diria que muito mais acertos do que erros. Algumas brigas, algumas desistências, algumas pessoas que saíram, outras pessoas que saíram e estão voltando, voltaram. Eu acho que é isso mesmo. Toda atividade humana tem um pouco disso, né? Um pouco de desconfiança, um pouco de confiança, um pouco de certeza e incerteza tudo misturado, amor e ódio misturados, paixão. Mas eu acho que, ao longo do tempo, o que acabou sendo demonstrado é que a Rádio Dos Vox realmente é uma boa proposta. É uma proposta que faz com que as pessoas cegas possam se direcionar para um futuro muito bonito, muito legal mesmo.
Professor Borges, por quais motivos a Rádio Dos Vox não despertou interesse nos alunos de comunicação da UFRJ? Ou seja, por que não temos programas produzidos por estes alunos, ou até mesmo apoio logístico? Será que faltou divulgação dos gestores da Rádio Dos Vox, ou até mesmo dos alunos cegos da UFRJ?
É interessante a gente notar que realmente a Rádio Dos Vox despertou muito interesse nas pessoas cegas, mas internamente ela não teve uma grande repercussão. Se você for olhar na audiência da Rádio Dos Vox entre as pessoas que são alunos da UFRJ, você vai notar que são muito poucas pessoas. A gente não sabe dizer por que razão, se a gente errou por não fazer uma divulgação conveniente aqui, ou porque a própria UFRJ tem a sua própria rádio. Bom, eu não sei. O que eu sei é que as pessoas da UFRJ não se aglutinaram em função da Rádio Dos Vox. E, pelo contrário, o que houve foi o interesse da comunidade, de algumas pessoas que gostam muito da comunicação por rádio, e essa comunicação, então, se estabeleceu entre as pessoas cegas. Uma outra coisa também, a gente não pode esquecer que, historicamente, as pessoas cegas nunca estiveram muito conectadas com o resto da sociedade. Então, se você for pensar que as pessoas cegas devessem divulgar para fora da comunidade as atividades que são realizadas entre os cegos, você vai descobrir que, na verdade, as pessoas não fazem isso. As pessoas contam para outros cegos, as pessoas cegas contam para outros cegos. E aí, de certa maneira, fica uma coisa cada vez mais xenófoba. Eu não sei se isso ainda é assim hoje, mas a verdade é que é uma constatação. A grande parte das pessoas que estão interessadas no projeto da rádio são as pessoas cegas. Agora, eu poderia talvez me espantar pelo fato das pessoas cegas não terem levado o projeto da rádio, os ideais da rádio, para os políticos, porque seriam exatamente os políticos que poderiam alavancar. Você quer ver um exemplo? Os políticos poderiam pegar a programação que tem, sei lá, milhares de programas que já foram produzidos para a rádio e colocar nos seus programas nas cidades do interior, nas rádios que são divulgadoras da cultura brasileira, inclusive rádios que transmitem para o exterior, que são do governo, que são dos estados, rádios comunitárias, nada disso ainda foi atacado. E eu tenho uma certa dúvida que deva ser a UFRJ quem deva brigar por isso. Uma coisa que eu tinha muita vontade é que a gente tem boas pessoas aqui na área de projetos, né? Por exemplo, na área de projetos de áudio, a gente tem pessoal técnico muito bom na UFRJ, na área de engenharia eletrônica. Tem pessoas muito boas na área de programação, do ponto de vista de geração de produções artísticas, vamos dizer assim, né? Temos aqui a Escola de Comunicações, temos a Escola de Belas Artes, tem uma série de lugares onde poderia ser feito algum tipo de trabalho, mas realmente não foi feito. Eu diria que houve uma falta de trabalho, eu diria uma falta de trabalho da gente, do projeto Dos Vox, com relação a contactar essas pessoas. E mais recentemente, uma falta também da rádio, das Vox, da administração da rádio, no sentido de buscar essas novas parcerias. Mas eu acho que é isso mesmo. As parcerias, muitas vezes, elas só se estabelecem quando as coisas amadurecem. Eu poderia dizer com quase total certeza que a Rádio das Vox hoje é um empreendimento maduro. Ele tem já uma estrutura, ele tem uma base de colaboradores, ele tem uma administração segura. Você pode concordar ou não concordar com a administração, mas é uma administração que funciona, né? Que tem suas regras. Não acredito que seja conveniente que a rádio se transforme numa entidade jurídica, uma ONG ou como o CIP. Eu acho que isso não traria nenhuma vantagem para a Rádio das Vox, porque haveria necessidade de um gasto financeiro contínuo, e esse gasto não é pequeno, e com um grande ponto de interrogação com relação à sua sustentabilidade financeira para suportar os gastos que o MOCIP ou uma ONG dão, digamos, continuamente. Né? Quer dizer, quer funcione, quer não funcione, você tem que pagar uma série de coisas para que a ONG continue a ser aquilo que é. Bom, eu acho que é muito mais fácil utilizar o fato de que nós estamos numa universidade pública e gratuita e que essa universidade está sob a égide do MEC, está ligada ou pode ter acesso a determinadas fundações, e aí com isso conseguir estabelecer novas parcerias. Mas é um trabalho grande a ser feito, é um trabalho enorme a ser feito pela gestão da administração da rádio, e também com certeza existe uma parte que o nosso projeto e o NCE como um todo podem colaborar ou participar. Bom, mas há muita coisa a ser feito. E a verdade é que não há realmente uma grande disseminação da rádio, desde o ponto de vista de produção, de apoio e da própria audiência, fora da comunidade dos usuários das Vox. E repare o seguinte, eu já ouvi dizer que tem muitos usuários do exterior que gostam de escutar a Rádio das Vox, porque a Rádio das Vox tem um quê de brasilidade incrível. Você tem ali interesses regionais, você tem interesses nacionais, você tem programação diversificada. Bom, é uma rádio que poderia ter uma penetração internacional facilmente. Tá? Não acho que ela deva ser traduzida para outra língua. Eu acho que a língua nossa realmente é o português. É uma rádio que em português conseguiria atingir pelo menos uma grande quantidade de brasileiros em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, em Portugal, as pessoas, os nossos irmãos portugueses, as pessoas de Moçambique, Angola, de Macau. Bom, quantos lugares do mundo utilizam a língua portuguesa ou gostam da língua portuguesa, né? Muita gente no exterior escuta a rádio brasileira porque gosta da língua portuguesa. A pessoa fala finlandês, mas gosta de aprendeu a falar português. Então, é uma possibilidade. Então, eu acho que é um dever que nós temos de brigar por esse aumento de qualidade do ponto de vista de mais produtores, de programas mais abrangentes, de um apoio financeiro, com certeza, para que as produções possam se sofisticar cada vez mais, para que se possa fazer um curso destinado aos produtores da rádio, fazer um grande congresso de produtores de rádio online, né, ou de rádio pela internet, envolvendo pessoas cegas e pessoas não cegas. Olha quantas ideias bacanas a gente pode imaginar, né? E a UFRJ com certeza pode servir de um grande guarda-chuva para suportar todas essas atividades. Por exemplo, vamos imaginar que sonhando alto, fazer um encontro de produtores da rádio, de todas as pessoas que já produziram para a rádio, um encontro aqui na UFRJ, de um dia inteiro, de manhã até a noite, em que as pessoas pudessem exibir suas técnicas, seus programas, suas produções, discutir futuro, discutir política. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou em Brasília, ou em João Pessoa, quem sabe? Tem tanto lugar aí bacana para se promover um encontro nacional de produção de rádio pelas pessoas cegas, ou o nome que se queira dar, né? Na verdade é pegar todo mundo e botar numa sala e conversar, ou uma coisa distribuída. Mas engraçado, tem determinadas coisas que eu acho que é melhor ao vivo e a cores, em presença e no tato. Claro que se pode fazer um negócio desse à distância, pode se promover um encontro desse à distância, mas eu gostaria muito que fosse um encontro, se resolver fazer, né? Isso é tudo um grande sonho, resolver fazer esse encontro ao vivo. Os produtores da rádio encontrando-se aqui no NCE, olha que coisa maravilhosa. E depois todo mundo saindo para tomar ali uma cachaçinha, um esquinho, uma Cuba Libre, ou uma Coca-Cola, ou um suco de laranja ali nos quiosques da Ilha do Governador, escutando aquele barulho do mar no fundo. Olha que coisa maravilhosa, né? Seria muito bonito a gente poder fazer um negócio como esse. Com certeza o NCEA e a Mar pudesse organizar uma coisa como essa. Bom, tudo isso é sonho, né? Mas de sonho também a gente vive. Ou pelo menos uma parte da nossa vida é recheada pelos sonhos.
É possível imaginarmos a Universidade Federal do Rio de Janeiro ampliando essa estrutura do projeto na Rádio dos Rocks? Quais os caminhos que os gestores devem seguir para que isso aconteça?
O futuro da rádio. Esse é o nosso desafio. Na verdade, o nosso papel aqui na FRJ, nesse momento, não é administrar a rádio, absolutamente, isso é uma coisa que a gente não quer fazer isso. Realmente não queremos, é uma coisa que pertence à rádio, é uma coisa que pertence à comunidade das Vox, já existe um comitê que faz a sua administração, etc. O que nós queremos agora é fazer novas experiências. A rádio das Vox tem uma certa cara de uma rádio experimental. Ela é sempre colocada como uma rádio experimental, muitas vezes ela é, muitas vezes ela não é. Mas, de certa maneira, a gente quer fazer uma coisa mais ousada. Eu quero retomar os sonhos originais. Os sonhos originais eram exatamente aqueles de fazer uma rádio online, em que as pessoas pudessem fazer a produção de forma imediata e distribuída. Isso não é uma coisa muito fácil não, gente. Pode ter certeza. A gente andou fazendo umas experiências recentes para analisar melhor a questão da viabilidade. E, olha, a gente estava falando dessa questão de política, só o fato de a gente ter feito essas experiências já suscitou uma briga danada, porque a UFRJ teria que pedir licença à gestão da rádio, à presidência da rádio, para fazer essas experiências de transmissão online. Ai, meu Deus do céu, não é nada disso. Nossa ideia é entender tecnicamente o que está acontecendo no Brasil, no caso das transmissões, para ver se a gente pode sonhar de novo com aqueles ideais. Então vamos voltar aqui aos ideais. Qual era o ideal inicial? O ideal era aquele caixote. Um caixote onde as pessoas pudessem subir naquela cidade do interior e falar. Depois entrava outro no caixote, subia nesse caixote, falava, e depois entrava outro e falava, e assim por diante. E eventualmente podia ser até que alguém gritasse alguma coisa lá do meio, mas aí a ideia é que é o caixote, essa nossa comparação mental. Então a gente andou fazendo essas experiências porque a gente quer agora trabalhar nesse sentido. Acabei de ter uma reunião com um colega aqui, um dos maiores entendidos nessa questão de transmissão, que é o Marcelo de Paula Moreno, sobre essa possibilidade. Então, eu estou colocando assim de forma ainda muito rudimentar, é um projeto da Rádio Online, está se organizando, a gente está entendendo tecnicamente como é que as coisas funcionam, e a gente, felizmente, tem uma estrutura interna que nos permite fazer um grande número de experiências aqui, nessa parte de comunicações, e tem pessoas que entendem muito de comunicações aqui no INSEE também. Então, nossa ideia é o seguinte: a pessoa, de um determinado lugar, ela liga o seu microfone e transmite para a rádio online. Durante aquele tempo, a rádio é dela. Se estabelece, por exemplo, 5 minutos para o sujeito A. Então, se durante aqueles 5 minutos, ele pode falar o que ele quiser, não vai ser interrompido. Pode, eventualmente, a pessoa mandar uma mensagem no Papo Vox, ou mandar um e-mail para ele. Se ele quiser, responde. Se não quiser, não responde. Pode até mandar um Skype, se o computador dele suportar múltiplas conexões com voz. O que, geralmente, os sistemas operacionais não gostam muito disso, não. Voz é uma coisa por vez. Você pode escutar e falar ao mesmo tempo, mas não dois falarem, dois escutarem. Geralmente, os computadores não gostam muito disso. Você tem que ter duas placas de som para fazer determinadas coisas. É complicado. Mas a ideia é assim: o cara vai e utiliza aquele espaço dele, aí depois sai ele, entra outro, e esse outro vai e fala, e depois põe uma música, e depois sai esse, entra outro, e isso vai ser realmente a rádio online. Como é que isso vai funcionar em termos administrativos? Nesse momento eu não tenho a menor ideia. Eu estou pensando na Rádio Caixote. A Rádio Caixote é o seguinte: tem uma fila, a pessoa se inscreve, vai lá e fala, e depois sai outro, entra. Talvez a gente tenha que eventualmente monitorar para que a pessoa não fale durante muito tempo. Mas é isso. Agora é um fórum de discussão sobre temas, sobre Bom, e eventualmente até sobre programação, né? Uma programação, um sujeito tem 10 minutos para mostrar as músicas da comunidade, outro tem 10 minutos para exibir um programa, mas sempre é aquela coisa do ao vivo, né? A pessoa podendo receber um telefonema em casa, está transmitindo a rádio, ela recebe um telefonema e aí as pessoas fazem algum tipo de comentário. Existem umas restrições que as pessoas muitas vezes não percebem, que a transmissão ao vivo, por rádio, ela é imediata. Você praticamente, milissegundos depois da pessoa falar, você recebe ela na sua casa. Mas por internet não é assim. Por internet, quando você faz a transmissão através das técnicas que a gente utiliza, que são as técnicas de broadcasting usuais, não estou falando de Skype, estou falando de broadcasting. Uma pessoa falando para uma porção delas. Normalmente tem um intervalo entre você falar e a pessoa escutar, que pode ser entre 10 e 20 segundos. Então, você fala e a sua fala ela vai passando por uma série de processos e só 20 segundos no máximo, não chega tanto, estou exagerando um pouco, mas ela vai chegar na casa do usuário. Então, essa coisa da conversa não é igual ao Skype, em que a comunicação é praticamente instantânea. Normalmente você tem os buffers de comunicação, para que a comunicação seja a mais perfeita possível. Então a nossa ideia é isso, você poder transmitir da sua casa um certo tempo, depois entra outro, esse outro transmite um certo tempo. Como é que isso vai ser organizado politicamente? Não tenho a menor ideia. Quem vai gerir isso? Também não tenho a menor ideia. Em princípio, quem vai gerir o controle do tempo, num primeiro momento, a própria UFRJ, mas a UFRJ depois entrega isso, provavelmente, para o mesmo grupo que administra a rádio que não é online, que é a rádio gravada, né, que é a rádio Dos Vox, que já está consolidada. Mas eu não sei dizer se vai ser isso. É muito cedo, tem muito chão pela frente ainda para se conseguir um resultado correto. Na verdade, eu não conheço no mundo nenhuma rádio com essas características. Pode ser que tenha em algum lugar do mundo uma rádio distribuída, em que a produção, a transmissão seja distribuída. Não a produção, mas a transmissão seja distribuída. E não é muito fácil, você tem que colocar um elemento intermediário, que é um retransmissor, porque senão quando a pessoa está fazendo a transmissão, ela interrompe a transmissão, quem está na casa recebendo, a transmissão cai, o programa de recepção cai também, e a pessoa tem que apertar de novo um botão para continuar a recepção. Então isso é uma coisa inaceitável. Então tem que ter um elemento de retransmissão no meio para que possa haver uma sequência e quando a pessoa deixar de falar, entra uma música para ocupar espaço. Ou seja, é um negócio que não é muito simples de ser feito, especialmente com o nível de automatização que a gente está pensando. Se botar um ser humano ali controlando, talvez seja mais fácil, um controlador de fluxo de mensagens, de voz. Mas a gente não quer isso, porque se a gente for fazer isso, o problema começa a ficar mais complicado que no fim de semana eu quero ir para casa, quero no máximo escutar a Rádio Dos Vox, não quero ficar pensando em ter que ficar apertando botões para controlar nada, nem botar ninguém aqui do UFRJ para apertar tais botões. Eu quero que a coisa seja mais automática possível e controlada segundo critérios administrativos razoáveis. A gente quando começa a pensar isso, a gente começa a descobrir uma série de problemas técnicos que as pessoas muitas vezes nem se dão conta que esses tais problemas podem realmente ser difíceis de serem resolvidos. Mas a nossa ideia é essa mesmo, nós temos que aceitar esses desafios. O problema técnico é um problema sério, não é fácil, para que ele possa funcionar com confiabilidade. Fazer de brincadeira a gente até faz, mas fazer para que funcione dia após dia não é mole. Não é mole. O problema é um problema complicado. O nosso amigo Moacir de Paula Moreno ficou empolgado com a ideia, né, da transmissão desse tipo, não só pela novidade do ponto de vista de broadcasting, né, é uma novidade em broadcasting, não é esse costume, as rádios de verdade, a Rádio Globo, não se aventura a fazer essas maluquices, porque sabe que o buraco é muito fundo, então somente uma rádio experimental, somente uma universidade tem peito para tocar um projeto tão louco quanto esse, mas e vamos lá, né? Eu estou com muita esperança, estou achando que vai ser uma curtição e que isso vai render para nós também alguns tipos de papers que a gente eventualmente vai publicar em algum congresso. Bom, tem um aspecto acadêmico que a gente de universidade nunca pode fugir muito, porque afinal de contas é por esse tipo de parâmetros que nós somos julgados na nossa avaliação acadêmica, né? A gente tem que produzir, tem que escrever, etc. Embora eu acho que no caso do projeto Dos Vox, os objetivos são objetivos transcendentes. nós do projeto não somos tão cobrados em relação a essa coisa de quantos papers foram produzidos, embora a gente até produza alguns anualmente, mas a gente é mais reconhecido pelo número de apresentações que a gente faz em entidades, pelas pessoas que vão à televisão, que escrevem coisas sobre o projeto, pelas nossas aparições em jornais. Isso aqui é o nosso julgamento, e é um julgamento que, felizmente, nos últimos 12 anos tem sido extremamente positivo, né? O nosso projeto, graças a Deus, dentro da universidade, conta, se não com dinheiro, porque a universidade realmente investe quase nada, investe no meu computador e no meu salário. E o NCE oferece o pagamento das pessoas do CAEC. Isso é uma coisa formidável. A gente não pode esquecer nunca que o NCE tem mantido o pagamento pessoal do CAEC há 12 anos. São recursos do NCE, não são recursos externos, não. São do NCE, que tira dinheiro do seu projeto de concursos públicos, de atividades em que o INSS recebe algum dinheiro. Uma parte desse dinheiro é investida no pagamento dos bolsistas, né, que são o Bernard, o Neno, o Vitor, que era o Cleverson, saiu o Cleverson, entrou o Vitor, e antes era o Renato. Então a gente tem sempre mantido esse negócio sem pedir nada. O INSS compreende que o projeto do Asvox é importante para a comunidade, é importante para a instituição, e tem feito isso com o maior gosto. Isso é muito bom. A gente fica muito feliz porque a gente tem tido essa compreensão. A academia aceita o nosso projeto, mas internamente a comunidade do NCE tem um profundo respeito a mim e um profundo respeito às pessoas cegas que aqui trabalham, e compreendem que o trabalho que a gente está realizando é um trabalho modificador, é um trabalho pioneiro em nosso país, e é um trabalho que tem tido uma importância muito grande para que as pessoas cegas tenham a sua vida modificada para melhor.
Professor, sei que o tempo é escasso nas atividades do Bernard, do Nino, do senhor e dos demais integrantes do projeto dos Vox, mas não era de se esperar que houvesse uma participação maior desta equipe na própria Rádio dos Vox?
Muita gente nos pergunta isso. Por que razão o pessoal do CAEC, o Bernard, Neno, eu, não nos envolvemos mais ativamente na Rádio Asvox? Bom, eu me envolvo bastante com a Rádio Asvox, com esses pensamentos de evolução. Eu acho que nesse ponto eu estou cumprindo meu papel. O papel do chefe do projeto Asvox é isso, é bolar novas coisas, conversar com as pessoas, incentivar determinadas atitudes, fazer diversas experiências técnicas, muitas experiências técnicas, compilar esses resultados, me reunir com as pessoas para definir quais são os rumos. É um papel de abrir novas picadas nesse matão que é o projeto da rádio. Mas Neno, Bernard e outras pessoas, Vitor, Cleverson, de certa maneira, têm suas atividades. Eles, a vocação deles não é a produção da rádio. O Bernard, por exemplo, agora se envolveu muito com esse negócio de rádio, porque ele está construindo um novo Gravavox. Ele acha que aquilo ali vai ser uma coisa maravilhosa. Eu também acho. O Gravavox está muito bom, o Gravavox é fantástico. Ele tem uma série de funções e é simples. É claro que você vai dizer, ah, mas o SoundForge já não faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa, mas é mais complicado para você pegar uma pessoa iniciante, uma pessoa que só vivenciou o uso muito simples de programas. Eu quero que 3 meses de uso do Asvox já esteja fazendo seus programas. É isso que eu quero. Quem já está careca de usar computador, já sabe usar tudo quanto é maluquice do Windows, tudo bem, eu acho que isso tem mais do que fazer produções maravilhosas, lindas. Mas eu quero também pensar na pessoa que está começando. Essa pessoa que está começando não vai usar o SoundForge, não vai conseguir, é complicado, tem muitos comandos. Tem que ser uma coisa simples, uma coisa efetiva, rápida, com cara de Dosvox que você deseja. O programa vai orientando a pessoa, o programa ajuda. Não, olha, isso aqui, seu volume está baixo, melhor se aumentar. Sabe, essas coisas assim, bobinhas, mas que fazem diferença para uma pessoa que tem pouca cultura computacional. E pouca cultura também na produção de rádio, né? Então a gente está querendo trabalhar nessa linha. Então o Bernard está trabalhando nisso, o Neno está trabalhando nas coisas de comunicação, mas o nosso papel é isso. O papel aqui da UFRJ é fazer essas coisas tecnológicas e também prover o apoio técnico. Eu acho que nós não temos vocação nesse caso, nesse momento, pelo menos não temos a vocação de fazer controle administrativo da produção. nós podemos, claro, ajudar a comunidade a se estruturar melhor em função de determinados parâmetros. Nós temos o dever de apoiar, assim, de forma muito intensa e muito presente, os administradores da rádio, para que eles possam abrir novos espaços políticos, espaços frente às suas prefeituras, ao MEC, às rádios comunitárias, contato com um e outro que possa ajudar o projeto. Eu acho que é esse o nosso papel. Agora, se a gente vai se envolver emocionalmente com a produção, eu tenho minhas dúvidas. Eu, por exemplo, gosto de vez em quando falar, fazer uma entrevista. Eu gosto muito de entrevistar meus amigos, gosto de conversar, gosto de saber o que eles estão fazendo. Outro dia eu dei uma entrevista com a minha mulher, que é Lenira, as pessoas gostaram, algumas pessoas se emocionaram com a questão da deficiência física dela. Eu escutei uma expressão que eu já fazia tempo que eu não escutava. Teve um usuário que falou assim: fiquei chapado com a entrevista. Eu achei muito interessante essa expressão, né? Eu e Lelira rimos um bocado com essa expressão: nossa, ficou chapado. Mas é um pouco, o cara falou que ele sentiu mesmo, ficou chapado. E eu acho que rádio tem que ser isso. O rádio, ele tem que deixar o ouvinte chapado. Tem que deixar o ouvinte assim, abestalhado com aquilo que ele está escutando, feliz e chorando, rindo, sabe, e com coisa para comentar com seus amigos. É esse que é o papel do rádio. Mas isso é uma coisa minha, eu gosto de vez em quando fazer umas entrevistas, mas eu sinceramente não tenho muito talento para fazer. Eu fico até com uma certa inveja quando eu vejo essas programações maravilhosas da rádio, aquelas edições sonoras. Nossa, que trabalho formidável. Eu fico, assim, muito feliz de que tenha gente na nossa comunidade com essa habilidade, com esse conhecimento e esse talento artístico, técnico, simpatia, de comunicação, né? Eu acho que é isso mesmo, cada um no seu papel. Então o papel do CAEC não é esse. O papel do CAEC é trabalhar desde o ponto de vista da tecnologia de transmissão, de geração dos programas, na tecnologia que faça com que seja possível transmitir programas cada vez com qualidade maior do ponto de vista técnico, um apoio político também, quando ele for importante, e ele muitas vezes será importante, e eu diria que no momento atual é o momento de se estabelecer novas parcerias políticas, parcerias com as prefeituras, para que o ano que vem é um ano de eleições, né? E aí eleição significa recurso, significa apoio ou falta de apoio. Então a Rádio Duas Vozes, ela não pode se meter na política, mas ela pode se envolver em projetos políticos. Por que não? Por que não, por exemplo, se existe uma determinada comunidade que vai ser beneficiada, por que não falar sobre os benefícios dessa comunidade em função da atitude de uma outra pessoa? Eu não vejo por que não. Desde que a gente não se transforme numa coisa de cabo eleitoral, eu acho que divulgar as coisas boas que são feitas, por que não? Acho muito legal. Agora, claro, dentro dos limites, nós não somos uma agência de propaganda, nós não somos uma entidade ligada à política, então a gente tem que ter um mínimo de bom senso, e para isso é que o diretor de cultura e ética tem que atuar fortemente para impor esses limites, estabelecer o que pode e o que não pode ser feito dentro de um consenso de que é uma universidade que sedia o projeto, e a rádio é um projeto. A rádio não é uma indústria, a rádio não é uma ONG, não é uma UCIP, a rádio é um projeto. É um projeto, na verdade, eu diria talvez um subprojeto, não sei se é um subprojeto, se é um projeto, não interessa. É alguma coisa cujo centro, digamos assim, de suporte, em última análise, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o Núcleo de Computação Eletrônica, que tem um papel esperado frente ao seu modo de operar, a sua razão de existência. Então é isso que eu espero que a gente possa fazer, o CAEC colaborando com a parte técnica e política dentro de determinados limites. E com total liberdade para a comunidade produtora e a comunidade ouvinte de escolher seus próprios caminhos.
Professor, qual é a avaliação que o senhor faz do 8º Encontro Nacional de Usuários de Duas Vozes, que acabou de acontecer em Vitória, no Espírito Santo?
Esse Encontro Duas Vozes foi maravilhoso. Foi uma coisa assim, de louco, de bom, de amigo, de amizade, de técnica, de gente se encontrando. As palestras foram muito boas. Eu gostei de algumas, por exemplo, a palestra da Universidade Estácio de Sá. As próprias palestras que foram dadas por nós, do projeto. As palestras que foram dadas pelo pessoal de trabalho, infelizmente houve um problema na nossa gravação da conferência sobre trabalho, com depoimentos da Margarete e do Neno, infelizmente não puderam ser gravados. Acho que foi a única palestra que a gente teve problemas, um desencontro, vamos dizer assim. Mas o resto foi tudo gravado, e acho que vocês vão escutar e vão dar razão, vão achar que realmente foi isso. Mas a palestra em si, ela foi só metade da coisa. Você tinha um ambiente muito agradável, a prefeitura de Vitória, ela é confortável, você consegue assistir um dia de palestra sem ficar arrebentado, você tem a comida maravilhosa, você tem a recepção, os escoteiros, olha os escoteiros de Vitória, são alguma coisa de extraordinário, com uma dignidade no atendimento, uma atenção absoluta. Uma pessoa cega levantava o dedo em 4 segundos, no máximo, tinha um escoteiro perguntando o que a pessoa queria. As pessoas ficavam assim, absurdamente apoiadas. Então, eu acho que é impossível se fazer um atendimento melhor do que foi feito em Vitória. Tá? Pode ser que eu esteja enganado, porque a gente sempre se supera, né? O ser humano é assim, você acha que não pode ser melhor, e é melhor. Não houve brigas, não houve discussões. Houve, sim, discussões técnicas boas, houve opiniões, houve um encontro humano, que afinal de contas, eu sempre, desde o primeiro momento desse encontro, falei, olha, isso é um encontro, isso não é um congresso. Encontro é encontro, encontrar amigos, encontrar ideias, discutir, melhorar, sair todo mundo mais crescido desse processo. E é isso que aconteceu. Todo mundo saiu dali feliz, o pessoal do CAEC saiu muito contente, tive conversando com o Bernard e Neno, o que eles tinham achado. Todo mundo dizendo, olha, foi maravilhoso, a gente conheceu muita gente legal, o nosso trabalho foi reconhecido, a gente notou que o projeto das Vox, ele tem um papel extraordinário, que o papel das Vox hoje, é claro que é importante no Rio, em São Paulo, mas o Brasil é muito grande, a quantidade de cegos que precisam ser assistidos. Vitória pertinho do Rio de Janeiro, 600 quilômetros. Em Vitória tinha muita gente que estava ali conhecendo as Vox pela primeira vez, muitos professores. Mas eles já conhecem das Vox com uma outra visão. Por exemplo, eles já conhecem das Vox já na universidade. O cara entra na universidade já tem das Vox para ele, ou alguém falou para ele que ele pode pedir das Vox. Olha, então a gente pensa assim, ah, todo mundo já conhece das Vox, Virtual Vision, Jaws. Não é verdade, não conhece não. Tá? A gente tem uma visão muito curta. Nós mesmos, muitas vezes, pensamos, ah, não adianta a gente ficar pensando em fazer uma coisa mais simples, porque todo mundo hoje já está... Não, eu diria que a quantidade de pessoas que não tem acesso a nenhuma tecnologia é muito grande. E você pensar que a entrada de uma pessoa na tecnologia, sendo cego ou tendo visão subnormal, não pode ser direto utilizando uma ferramenta tipo Jaws, que a pessoa bate com a cara na parede e não consegue sair do zero. E muitos dos projetos que foram feitos no Brasil deram com a cara na parede por causa disso. Computação para cegos existe desde 1970, porque tão poucos cegos, desde 1970 até o ano de 1993, que foi quando surgiu das Vox, porque tão poucos cegos tiveram acesso à informática. Ora, é muito, muito fácil entender, é muito complicado. Então você tem que ter uma coisa simples que leve o cara. Aí no momento que o cara está num certo nível, aí tudo bem, ele vai, escolhe os seus próprios caminhos, ou permanece no mesmo caminho, se desejar, ou cria novos caminhos. Então, nesses congressos, nesses encontros, nessas conversas, nessas gentes que a gente conhece, isso se torna muito claro. E para muita gente saiu fortalecida, muita gente saiu dali entendendo melhor por que das Vox. Né? E por que a gente não pode deixar de dar apoio, não pode deixar de desenvolver com essa finalidade, com essa coisa de democratização do acesso à informação. O nosso país é muito grande, os problemas são muito grandes, as pessoas cegas no Brasil não são iguais. Um cego em Belo Horizonte não é igual a um cego no Rio, um cego em Roraima não é igual a um cego no Acre, não é igual a um cego em Belo Horizonte. Então, cada estado tem especificidades e o Das Vox mais ou menos consegue atender a praticamente a maioria dessas especificidades. e alavancar essas pessoas e unir essas pessoas através do Dosvox, através da internet, através das telecomunicações também, né, tudo de forma viável, é gratuito, pode ser colocado na escolinha primária, pode ser colocado no jardim de infância, pode ser colocado na pós-graduação, na universidade. Um professor tem que ser orientado para usar o Dosvox, mas ele também tem que ser orientado para usar o JAWS, ele tem que ser orientado para usar qualquer coisa. Não adianta, a pessoa cega, do ponto de vista tecnológico, ela vai usar o sistema de forma diferente. Então, é um absurdo que a gente escuta dizer, ah, não, é só botar um Windows com um leitor de telas, é mesmo o Monitvox. Não, não é verdade, não é verdade, não é assim que funciona. Agora, a gente também sai com aquela certeza de que não é possível fazer-se apologias a nada, muito menos a Dosvox. A gente acha que são caminhos e cada caminho tem que ser respeitado. O que é importante é a gente não sair dessa perspectiva de que há muita coisa para ser feita, que não se pode parar agora e que a gente tem que continuar com essa ênfase na pessoa cega do Brasil, que tem muito a produzir, que tem muito a oferecer, mas também tem uma carência enorme de recursos. Nós não estamos nos Estados Unidos, nós estamos na Suécia, nós não estamos na Finlândia. Nós estamos no Brasil, que é um país maravilhoso, mas os recursos aqui são distribuídos de forma que não é muito fácil de ser gerenciada. Então, as instituições de cegos aqui também não são tão maravilhosas assim, de tal forma que a gente possa confiar que tudo possa ser maravilhoso. Se um produto custa R$ 1.800, como é o caso do Virtual Vision, que é um produto fantástico, tenho muito respeito ao Virtual Vision, muito mesmo. Acho as pessoas da Micropower, pessoas batalhadoras, fantásticas, competentíssimas. Mas você chega numa empresa e você fala que uma pessoa... A gente, aconteceu comigo, eu falei, olha, para você botar um cego aqui, para essa função, a ferramenta para você é o Virtual Vision, custa R$ 1.800. Eu falei, não, olha, eu sinto muito, professor Antônio, mas a nossa empresa não pode fazer isso. Não temos esse recurso disponível. Você vai dizer assim, ah, mas espera aí, mas a empresa tem obrigação? A empresa não tem obrigação de nada. A empresa tem a obrigação de funcionar, de dar lucro, de atender às necessidades dela. E se uma pessoa cega é colocada ali, ela pode, depois de um certo tempo, reivindicar, mas não a priori. Então, a gente sair desse negócio do encontro das Vox com todos esses conceitos muito clarificados. Agora, tirando dessa coisa de uma revitalização de conceitos, tem aquela coisa do encontro. Maravilhoso. Nossa, é muito bom encontrar pessoas. Encontrar a Suzy, que eu já não via há tanto tempo, ao vivo, né? Converso com a Suzy, encontrar o pessoal lá de Vitória, as professoras, o pessoal da organização, trabalhar de novo perto da Ethel. Eu e a Ethel moramos pertíssimo um do outro, mas a gente não se encontra no dia a dia. Então, desvirtualizar uma série de encontros é tudo muito maravilhoso. E sair sempre com aquela noção de que a gente fez um bom trabalho, que a gente está fazendo um bom trabalho, que as pessoas cegas são beneficiadas com aquilo que a gente faz. Isso é tudo uma certeza de que continuar é preciso.
Professor, eu queria saber agora qual a fórmula para conviver tanto tempo com a tecnologia e não deixar que ela interfira no coração e na mente do ser humano Antônio Borges.
Eu não penso muito sobre essa questão de tecnologia, coração. Eu acho que o ser humano sempre foi obrigado a conviver com tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu fico lendo um pouco sobre os antigos, sobre os gregos, e eu acho que naquela época essas diferenças eram menos sensíveis. Eu vejo os caras como Pitágoras, que eles eram músicos e eles eram matemáticos e eles discutiam política. E vejo que mesmo na atualidade nós tivemos pessoas... Quer ver um exemplo bem simplesinho? O Mário Henrique Simons, que foi ministro da Fazenda, economista, tá? Uma das coisas que ele fazia no background era tocar violino. E ele uma vez regeu a orquestra do municipal, não sei se utilizando seus contatos lá. Mas é interessante, né? Você vê uma pessoa que tem uma certa atividade numa área, ter outras atividades particulares e... Ou o ser humano mais global, o ser humano mais completo. Então, essa questão de tecnologia não é conflitante com o lado humano, ainda mais quando você tem que trabalhar com a tecnologia altamente acoplada com as questões de gerenciamento das pessoas, né? Você está produzindo o Dosvox para as pessoas, para melhorar a sua vida e para fazer com que tudo possa ser mais simples. Então é impossível produzir tecnologia nesse nível sem estar altamente conectado com essas outras questões da vida. E além disso, eu, por características pessoais mesmo, sempre fui uma pessoa muito light. Eu sempre fui muito alegre, nunca levei muito a sério as coisas e suporto as pancadas com relativa insensibilidade. Eu não sou, digamos, uma barata insensível. Eu também não acho que as baratas não sejam sensíveis. Eu acho até que eu, se fosse uma barata, não sei como é que eu me sentiria. Mas eu não sou o jargão popular, o meu sangue, digamos assim, tem um, é um híbrido de barata. Eu posso receber um porradão e absorvê-lo e até dormir mal essa noite, mas aquilo ali também não dura mais do que umas poucas horas. E sempre procurar pensar positivo, sempre procurar ver que as críticas, elas podem ser muito severas, podem ser muito ferozes, mas elas têm que ser escutadas. Você só cresce quando você é criticado. As críticas é que mostram para você onde estão as suas fraquezas, onde estão seus pontos a serem melhorados. Escutar as críticas com muita atenção, com muita dignidade, com altivez, com certeza, né? Ser humilde, mas ser altivo. Eu acho que é uma coisa que me caracteriza. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito feliz em relação à vida. Tenho um apoio familiar muito grande. Na minha vida inteira tive esse apoio. Minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, os meus parentes. O tempo que eu tive em Portugal quando eu era criança, o tempo que eu passei na escola, na universidade, meus professores, meu primeiro casamento com Sônia. Sônia foi uma personagem importantíssima na minha vida, meus filhos, agora Lena, que tem sido uma companheira maravilhosa, que tem acompanhado meu trabalho, que tem me incentivado, tem compreendido que muitas vezes o projeto das Vox e as coisas que eu faço aqui nos outros projetos, Motrix, Habilitar, Luciana e outros projetos que a gente tem gerenciado aqui na FRJ, toma um tempo brutal. Eu não chego em casa antes das 10 horas todas as noites. Então a companheira nossa tem que ter essa coisa de compreender que às vezes ela não pode ter o seu companheiro na hora que gostaria de ter, né? Que tem que entender, não pode ter ciúme, né? Que a gente ganha muitos amigos, que a gente às vezes precisa não estar em casa para atender determinadas coisas. A gente precisa estar atento ao que as pessoas dizem, né? E às vezes o que as pessoas dizem conflita até com a nossa própria maneira de pensar. Então é isso. Não existe nada contrário entre a tecnologia e a natureza humana, porque a tecnologia é um fruto da natureza humana. E demais, eu diria que eu procuro manter sempre uma postura ética muito rígida. Procuro não me afastar dos meus ideais. Procuro manter uma dignidade nas minhas ações, procuro ter uma amizade, uma compreensão, procuro escutar as pessoas e procuro agir sempre com o coração tendo um papel importante nas minhas ações. E eu sou uma pessoa cristã, tenho muitas tendências espiritualistas, né? O meu pai era espírita, mas eu não sigo nem o catolicismo, nem o espiritismo, nem nada, mas mantenho uma postura muito muito cristã, é a minha filosofia básica, e isso dá um guia do amai-vos uns aos outros, daquela coisa da tolerância que deve caracterizar as pessoas que professam as diversas facetas do cristianismo, o respeito absoluto às convicções, entender que cada pessoa tem o direito de pensar como quer pensar. E que o importante é que as coisas que a gente faz não são impunes, a gente faz e a gente, não vou dizer paga, porque acho que essa é uma palavra que tem um contexto muito, muito complicado, mas a gente sofre a reação sobre aquilo que a gente realiza. Muitas vezes essa reação ela não é tão fácil de ser entendida, mas hoje entendo como foi importante estudar piano para que o Das Vox pudesse ter sido construído, uma coisa que aparentemente não tem nenhuma ligação, mas tem. Eu consigo entender por que que eu fiz o curso de engenharia até a metade e depois eu fui fazer informática. Consigo entender a relação minha com a minha família, com meu pai, os desentendimentos e os entendimentos. Tudo se torna mais claro, você vai criando mais, vai tendo mais idade, vai criando um pouco também de compreensão. Sua compreensão sobre o universo ao seu redor vai se solidificando. Você começa a ser mais tolerante, pelo menos no meu caso isso aconteceu, graças a Deus. Eu acho que seria muito ruim se você me transformasse numa pessoa idosa e chata. Eu acho que não, acho que eu vou me transformar numa pessoa idosa. Claro, eu já vou fazer 50 anos. Daqui a pouco eu vou estar com 60, espero que eu chegue aos 80, quem sabe, né? Eu não quero morrer cedo não, acho muito bom viver, acho maravilhoso viver com saúde. Graças a Deus, minha saúde é muito boa mesmo. E tenho dois filhos pequenininhos, tenho um filho grandão, tenho uma filha que agora conseguiu uma vitória maravilhosa. Liane conseguiu um emprego na TV Record, ela apresenta um programa diário na TV Record. Agora já vai começar a fazer transmissões no telejornal a nível de todo o estado, né? E provavelmente vai apresentar de tempos em tempos o jornal a nível nacional no dia de sábado. Então, Liane Borges, escutem, se vocês são aqui do Rio, é um programa que passa todo dia na TV Record, é um programa sobre empregos, é sobre oportunidades de emprego, né, na nossa cidade. E apresentado por ela, e é um programa que está com bastante audiência. Eu fico muito feliz, e ela é muito simpática, ela tem uma voz muito agradável, as pessoas conhecem alguma. Ela é locutora do Webvox, por exemplo, né? Mas a voz dela hoje está um pouco mais grave, ela está com 23 anos agora, a voz dela está mais grave. E Thiago agora está fazendo estágio em vendas, está trabalhando num shopping aqui no Rio de Janeiro, e os pequenininhos estão assim, felizes, estão vivendo, eles, todos os quatro. Não moram comigo, né? O Thiago mora na minha antiga casa, que fica do lado da casa da Sônia, e a Sônia mora com os dois pequenininhos, né? E Liane mora do lado, então moram os três filhos, digamos assim, numa casa que é, na verdade, uma casa dividida em dois, e eu estou constantemente nessa casa. E do lado, no apartamento 703, 701, 702 é onde eu morava, e de vez em quando vou lá também dormir. Ontem, por exemplo, fui dormir lá, e o Thiago está lá. E Sônia, os pequenos, estão no 702, e a Liane no 703 com o esposo dela. Então a gente vive muito bem. Eu moro agora no Grajaú com Lena, né, que fica perto, assim, mais ou menos a 5 minutos da minha casa antiga. E somos todos amigos, Lena também é amiga de Sônia, não brigam, pelo menos graças a Deus. Né? Somos todos pessoas que convivemos com muito carinho, né? Sempre trabalhando em prol da educação das nossas crianças, para que elas sejam o mais bem-sucedidas possíveis, para que elas sejam crianças felizes, para que elas possam produzir, se transformar em adultos com sucesso e com amor no coração. E é isso, sou feliz, porque estou fazendo um trabalho muito legal, adoro essa coisa de Dosvox e Motrix, acho um barato isso, convivo com muitas pessoas, graças a Deus nosso trabalho é prestigiado, muitas vezes a gente se aborrece com um com o outro, mas a vida é assim mesmo, né? Uma vida de luta, de crescimento, e sou muito feliz. A todos os amigos da Rádio Dosvox, eu queria mandar meu beijo, meu agradecimento pela oportunidade de ter falado sobre esse tema. Eu sou um pouco verborrágico, todo mundo já sabe disso, mas é assim que eu sou. Um beijo para todos.
Este é o professor Antônio Borges, uma das almas mais conectadas com as essencialidades da vida que eu conheço. Quero dedicar esta conversa que interessa, número 100, ao mestre que fez cair as conexões dos cegos com as redes excludentes da sociedade. Muito obrigado por todos os esforços tecnológicos e humanos em prol da comunidade. Queremos agradecer também à Sociedade de Assistência aos Cegos, à Ana Paula e ao Alexandre Almeida por esta colaboração neste 100 programas Conversa que Interessa. Agradeço também a todos os ouvintes que nos acompanharam, principalmente aqueles que sempre foram fiéis, prometendo que produziremos muito mais 100 programas, se Deus quiser. Aproveito e desejo a todos um feliz ano de 2006. Que a saúde, que a harmonia, que a paz e que o progresso pessoal possa chegar abundantemente em todos os lares da comunidade dos Vox.
Ajuda os Vox. Há 10 anos no seu coração.